Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Isso aí, vamos iniciando o nosso Gabriela Esportiva, mais uma vez para você, levando muitas informações das principais modalidades do mundo dos esportes a partir de agora para você. É isso aí, viu? Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada competentíssima, né? Bancada top de comentaristas que vai levar até você muitas informações, campeonatos aí estaduais, Copa do Brasil, Copa Libertadores, a pré-Libertadores e muito mais, viu? Então, boa noite primeiro ao nosso presidente campeão, Zé Maria. Boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred Menezes. Boa noite, Júlio César. Amigos do Gabriela Esportiva, aconteceu o jogo do Itabuna, né? E eu até comentei durante a semana aqui que existiu favoritismo, era uma realidade, favoritismo do time do Nova Iguaçu, mas jamais imaginei tamanha facilidade, né? Um vexame. Foi uma vergonha nacional, né? E agora está inserido aí entre as 5 maiores goleadas da história de toda a Copa do Brasil.
É verdade. Vamos dar boa noite também ao nosso Fred Menezes, o Fredão. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, bancada. Boa noite, amigos da Gabriela Esportiva. Ontem o jogo do Itabuna é um susto, né, Zé? Porque a gente imaginava que fosse um jogo um pouco mais apertado, né? Talvez com a diferença técnica não fosse tão demonstrada em gols, né? Porque é mais difícil você realmente acabar fazendo 8 gols numa partida, você precisa estar jogando sem foco, né? E sem muita motivação. E provavelmente não foi isso, só isso que aconteceu, né? Então, vamos lá, vamos debater aí.
Debater
aí.
já, né, Fredão? Esses detalhes aí. Júlio César, o Imperador. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fred. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Eu ainda tentei sonhar, né? Uma possível vitória do Itabuna. Quando disse aqui que no futebol acontece de tudo, mas realmente acontece de tudo.
Uma inesperada goleada.
Mas ontem a Zebra não teve chance de passear no pasto do Mário Pessoa, no pasto no bom sentido,
claro.
Né? E o Itabuna foi surpreendido com uma goleada sonora, uma goleada essa que fez com que a torcida retirasse sua faixa e batesse em retirada para a cidade de Itabuna, injuriado. Então, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre esse jogo. Temos aqui duas entrevistas, Marcão. Uma com o Andrezinho, ele que é coordenador de futebol do Nova Iguaçu. Uhum. E também temos aqui a entrevista com o Carlinhos, atacante, marcou gol na partida ontem. É o artilheiro do Campeonato Carioca ao lado do Pedro. E como a mídia está propagando aí, né? Dizem que o Vasco tem interesse no futebol do Carlinhos. Só que até agora Carlinhos não sabe de nada, então daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com essa figura aí, aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando.
Beleza, 6:09, vamos em frente aqui, levando até você muitos assuntos dos esportes.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começar falando de Copa do Brasil logo, né, começar por cima da tabela aqui de alguns jogos de ontem. Depois a gente chega lá embaixo no jogo do Itabuna e Nova Iguaçu. Tivemos ontem aí, pela Copa do Brasil, né? Que já está quase fechando essa fase, faltam apenas 2 partidas. Ontem o Olaria recebeu o São Bernardo, perdeu por 1-0 em casa e o São Bernardo passou adiante, viu? Também ontem o Maitá recebeu o Sampaio Correia, e aí ficaram no empate e o Sampaio avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. O Maranhão, lá no Castelão, no Maranhão, recebeu o Ferroviário e perdeu por 2-1 da equipe do Ferroviário avançando na Copa do Brasil. Também tivemos mais jogos aí ontem. O Brusque visitou a equipe ontem e não dá para ver, é o Gás. E aí venceu por 1-0, o Brusque avançando de fase também. Ontem o Maringá recebeu o América Mineiro. Maringá aprontou para cima do Coelho, 2-0, despachando o América Mineiro aí.
Até então, dos resultados que você citou. Os outros são resultados absolutamente normais, né? Mas esse é um resultado, eu diria, surpreendente. A eliminação do América Mineiro.
Tivemos também ontem aí, olha, ouvintes, o Vila Nova, lá de Minas Gerais, recebendo o Aparecidense, né? E o Vila Nova conseguiu passar, vencendo em casa 1-0. O Aparecidense, melhor ranqueado, mas não passou adiante, né? E tem mais aqui ontem, o jogo dos Operários. O do Mato Grosso do Sul recebeu o do Paraná. Ficaram no empate em 0-0. Passou o Operário do Paraná, que era o visitante, melhor ranqueado. Também ontem, a Portuguesa Santista recebeu o Caxias. O Caxias venceu por 1-0, passou adiante aí na Copa do Brasil e, claro, vai receber mais um Pix aí gordo, né? Tivemos ontem também a Jacuipense recebendo, ou melhor, visitando o Água Santa, a Jacuipense melhor ranqueada. Mas, como o Júlio César falou, saiu na frente o time de Riachão do Jacuípe e tomou a virada, foi, Júlio César?
Saiu na frente, segurou esse resultado por um bom tempo e depois tomou a virada, né? A Jacuipense, que não vem bem no Campeonato Baiano, mas na Copa do Brasil não fez tão feio como Itabuna fez ontem. E olha que o Água Santa é um time de destaque, né, Zé, no Campeonato Paulista. É um time arrumadinho, um time que joga pra frente, ofensivo, mas a Jacuípe soube segurar, né, a onda fora de casa, chegou a marcar um golzinho, mas
está eliminada.
Está eliminada.
Está eliminada, entendeu? Fracassou a campanha da Jacuipense. A temporada de 2024 é uma lástima, né, para o futebol da Jacuipense. Aquele clube que tinha intensidade, que chegava sempre nas finais do campeonato estadual, que nos representava até bem, entendeu? É o atual vice-campeão baiano. Decepcionou esse ano, né? Foi um saco de pancadas no campeonato. Até o Itabuna venceu a Jacuipense.
Estava tão bem que estava melhor ranqueado que o Água Santa, o time paulista, né? A Jacuipense.
Porque fez a partida fora de casa, né? Fez fora de casa, então é sinal de que estava melhor ranqueado.
Mas vem decrescendo.
Mas não conseguiu, né? Olha que a Jacuipense montou, tem um calendário o ano todo igual o Itabuna.
Melhor ranqueado pelos resultados dos últimos 4 anos.
Verdade.
Mas se a gente for comparar elenco por elenco, o Água Santa é um time superior, né? O Água Santa é um dos clubes pequenos de São Paulo que tem incomodado e que tem feito campanhas até interessantes naquele campeonato, que é considerado o campeonato de maior nível técnico do país.
Mas o jogo ontem aí pela Copa do Brasil, o Operário VG recebeu o Criciúma, ficaram no empate em 0-0 e passou a equipe do Criciúma. E aí tivemos ontem também o Internacional visitando o Asa, a equipe do Inter Colorado aí venceu por 2-0, também avançou para a próxima fase. E tivemos ainda ontem, né, a equipe do Itabuna recebendo aqui no Mário Pessoa, o Novo Iguaçu. Novo Iguaçu aí do Rio de Janeiro, da Baixada. E aí foi essa história que vocês vão contar agora, né, rapaz? Uma decepção pro time de Itabuna, pro Dragão do Sul.
Sinceramente, a mim, eu não senti nada de anormal. O anormal foi o excesso de gols. Mas eu deixei bem claro aqui no programa durante toda a semana. E o Nova Iguaçu, porque futebol a gente analisa o momento do futebol. Futebol é momento.
É verdade.
E o momento do Nova Iguaçu é um momento muito superior. E o momento do Itabuna, é um momento muito ruim. Esse time foi muito mal feito. Esse time não tem qualidade técnica. Esse time, rapaz, foi montado, parece que trazendo um de um lugar, outro de um outro lugar. Parece que nunca jogaram juntos. É um time sem intensidade. É um time, em determinados momentos, a gente percebe que o Itabuna é um time sem vida.
Não tem alma.
É um time sem alma. Não tem alma esse time, não.
É um time Frankenstein. Então,
tudo isso aí é fruto do que começa errado, termina errado. Três casas de atleta, você não tem como controlar o extracampo. Se você tem três casas de atletas em locais diferentes. Entendeu, Fred? Porque futebol, nós estamos falando do futebol mais mediano, né? É aquele futebol. Futebol da Bahia é futebol mediano. Futebol do interior da Bahia é futebol de salários que não existem mais no futebol. Essa é a realidade. Então você tem que ter um controle do extracampo. Não havia controle do extracampo. Vários jogadores, e a gente já havia comentado isso aqui, em sábados foram encontrados em Ilhéus, né? Quer dizer, moram em Itabuna e estão fazendo o quê? No sábado à noite, na sexta-feira à noite, em Ilhéus, num período de verão, e o campeonato começou exatamente no início do verão, né? No mês de janeiro. Então, esse time tem uma cara de amadorismo que impressiona. E depois, o Ricardo, que cabe a ele a responsabilidade pela montagem do time, eu até vou isentar o Rodrigo, o presidente do Itabuna. Porque Rodrigo via presidente, mas de uma época, meus amigos, que o Itabuna não praticava futebol nenhum. Era só atividades amadoras. Então, é a primeira competição de futebol profissional que Rodrigo está participando. Tudo ali foi feito com o dedo, com a voz do Ricardo Xavier. E ele é responsável, porque ele não quis ouvir as pessoas mais experientes, entendeu? Ele não quis ouvir a razão, entendeu? Aliás, o Itabuna já começou a decepcionar no momento que rompeu uma parceria, porque quem deu dignidade a esse time foi Léo Amoedo. Léo Amoedo foi o grande responsável pela ascensão do Itabuna. Ele tirou Itabuna das cinzas. Itabuna não participava há quantos anos do futebol profissional? 8 anos. Ele bancou a Série B, no ano seguinte bancou a Série A e deu o quê? Deu calendário a esse time. E na hora de acertar, entendeu? É o que Léo deixou a transparecer a todos, né? Ele recebeu uma rasteira. Ele acreditou no potencial futebol. Você tem que acreditar no preto e no branco. Não existe esse negócio de idealismo, de amor no futebol. O Léo Amoedo foi de uma ingenuidade, o termo é esse, viu, Fred? Obrigado. De uma ingenuidade sem tamanho. Porque primeiro ele bancou o custo, ele pagou as despesas, ele investiu não sei quanto, mas dizem a boca pequena, né? Não vou fazer o outro que chegou na televisão que disse que ele gastou 3 milhões de reais. Mas dizem que ele gastou 1 milhão e 700 mil reais. Quer dizer, um homem que investe 1 milhão e 700 mil reais num time que estava morto, sem atividade há 8 anos, entendeu? Deveria ter um tratamento diferente, não. Romperam a parceria. E aí, Ricardo, você pagou para apostar e você é, sem dúvida nenhuma, o grande responsável pela má fase. Espero que você ainda encontre forças para tirar o time, entendeu, do rebaixamento, porque o rebaixamento vai fechar a sua gestão amadora, entendeu, e a sua gestão muito ruim à frente do Itabuna Esporte Clube.
E é quase certo, hein? Esse jogo aí contra da última rodada dessa fase do Baianão contra o Vitória vai ser fácil não pro Itabuna, viu? Olha, com o Júlio César, converse... Fredão, antes você quer...
Não, eu tô falando opinião aqui porque, assim, eu queria só lembrar a vocês aqui que foi uma grande oportunidade você participar da Copa do Brasil e do retorno financeiro que essa participação... né, responde.
Sim.
Então a gente sente que os clubes em baianos, não só Itabuna, quanto a Jacuípense também, que, né, participou também, já saiu na primeira fase agora junto com Itabuna, que é uma oportunidade do clube inclusive crescer, né, e manter, se manter nessas posições, né, Zé? Se manter como um clube médio e em fase de crescimento. E não, na primeira oportunidade que tem, ele já retorna e aí começa a ter os problemas de ter que demitir jogadores, no, até o final do ano não tem mais participação praticamente, né, em outras competições, e aí ninguém consegue manter o jogador parado, né? Então você tem que estar jogando campeonatos, isso tudo. E isso é ruim para o futebol baiano, né, de qualquer forma.
É, ouvindo suas palavras, eu lembrei de um outro detalhe. Esse time foi montado pelo Ricardo para disputar Campeonato Baiano, para disputar a Copa do Brasil e para disputar também o Campeonato Brasileiro da Série D. Pode ter certeza, Júlio, que esses contratos aí são até o fim do ano, em razão do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, você ainda vai ter que conviver com um elenco sem alma, sem qualidade técnica, com um elenco que decepcionou a sua torcida, ficou tanto tempo sem atividade profissional, voltou há 2 anos, brilhou na Série B, brilhou no Campeonato Baianão do ano passado, mas aí sob a batuta de Léo Amoedo. O Itabuna não gastava nada, era Léo Amoedo quem bancava o time inteiro.
Venceu Bahia,
entendeu?
Venceu
Era quem
Vitória.
Contratava, era quem pagava, é por isso que ele não aceitava ingerência nenhuma da diretoria no trabalho dele. E quando eram para fortalecer a parceria, entendeu? Não tiveram entendimento porque o preto do branco não foi assinado lá atrás. Se tivesse sido assinado lá atrás, teria que ser respeitado, entendeu? Então o Léo acabou pagando um preço alto, ele nem comenta nada sobre isso, certamente que a decepção dele foi tamanha. Agora, vai ficar com esse time sem alma até o final do ano para disputar Campeonato Brasileiro da Série D?
Eu acho que não fica, não. Inclusive, se o Evandro ficar, tem que acontecer uma reformulação no time do Itabuna, porque a gente acompanhando alguns treinos do Itabuna, e eu pude ver o treinador reclamando com o próprio presidente sobre alguns jogadores, né? Então, eu acho que o Evandro, se for ficar, vai ter que haver uma reformulação, ele vai ter que indicar jogadores da confiança dele. O Itabuna vai ter que ir para o mercado para contratar com qualidade. Porque contratou com quantidade e essa quantidade não surtiu efeito. Então, o Evandro, ele não, pelo treinador que é, pela experiência que tem e jogou bola, conhece futebol nos quatro cantos. Eu acho que ele não fica se não houver uma reformulação no time do Itabuna.
Falando em goleadas, como o Zé Maria falou, né, o Nova Iguaçu igualou a goleada que o Palmeiras já deu na Copa do Brasil.
8-0.
O Bahia também. Só o Atlético Mineiro, que deu 11, acho que em 2009. E teve também um 10-0 no Santos de Neymar.
O resultado de ontem está entre as 5 piores goleadas de toda a história da competição.
Entrou para a história, Itabuna, na Copa
então,
do Brasil.
Então entrou de forma negativa, ruim, passando imagem. Aliás, a gente já sabia que o time era ruim, né? E a própria torcida do Itabuna também. Se engana quem quer, entendeu? O futebol não tem como você esconder as coisas no futebol. Ali, quando você coloca em campo, né? A gente percebe logo se a equipe tem intensidade, se não tem intensidade.
Agora, viu, Zé? O que também me deixa assim chocado é que você vê o time, Fred, se você vê o time chegando no estádio, dentro do vestiário, você olha e você fala, esse time não tem problema, né? Esse time está vivendo uma fase boa. Entendeu? É um ambiente bom, alegre, o astral lá em cima, é jogador
então,
com som.
Olha,
você vê todo
então
mundo
isso
animado.
É pior ainda. Porque se um time se comporta, está fazendo um campeonato ruim, está decepcionando o torcedor e se comporta como se estivesse fazendo uma campanha, entendeu? Positiva, isso é pior ainda. O reflexo pode vir ainda pior. Olha, eu não sei o que será do Itabuna domingo, com esse elenco sem alma enfrentando Vitória aqui no Mário Pessoa.
Porque geralmente um time que faz uma campanha dessa, jogadores eles chegam de cabisbaixo, né? Mas não, jogadores do Itabuna chegam para uma partida. Ontem eu estava dentro do vestiário e vi. Chegam de um astral muito bom. Bom, cada um com sua caixa box, que todo mundo agora tem, né? É tocando um pagode, é tocando uma sofrência e lá vai, não sei o quê. Aquela alegria toda.
Agora a sofrência vai falar alto no próximo.
E quando
jogo.
Chega no gramado, parece que aquela alegria ficou dentro do vestiário.
E difícil, viu, Marco? Depois de um resultado desse, entendeu? Depois que a coisa começa errado, que você perde as rédeas do comando, entendeu? Difícil é você alterar isso aí, é você mudar esse comportamento, porque já estão se adaptando a esse tipo de comportamento, decepcionando, perdendo, entendeu? E não estão nem aí. Agora, Júlio, você está enxergando coisas que eu ainda não enxergava. Porque na entrevista que eu vi ontem da TV Santa Cruz, me pareceu, a TV Santa Cruz mostrou ontem durante o meio-dia, no jornal do meio-dia, horas antes do jogo, uma matéria ao vivo do hotel onde o time estava concentrado. E a gente percebia claramente nas imagens lá do cinegrafista da TV Santa Cruz que tinha jogador fugindo, entendeu? Virando o rosto, baixando a cabeça. Eu não percebia esse clima de euforia, não. O que eu percebi na... Só o Reninha, porque havia sido previamente selecionado para dar entrevista, entendeu? Foi quem atendeu a reportagem e falou até com desenvoltura, com tranquilidade. Aliás, a gente, até por uma questão de justiça, né? A gente não pode comparar, né, Cezinha com dizer que o comportamento dele foi um comportamento diferente. Reninha. É o filho do Rena. É um comportamento totalmente diferente em razão dos demais. Mas de uma maneira geral, você vai insistir com aquilo que você já testou e foi reprovado, né? Então não tem solução para isso. Futebol domingo é ali dentro de campo. Você tem que ter disposição, você tem que ter altivez jogando em campo, você tem que ter personalidade, tem que ter caráter e buscar o resultado. Esse time aí vai buscar que resultado domingo? Qual será o emocional desse time entrando em campo domingo? Porque banco é pior do que o time titular. Então quem é que vai ajudar Evandro? O único jogador que ele trouxe, que acho que nem estreou, não sei nem se estreou ontem, mesmo porque foi uma partida escondida, né? Que não teve televisionamento, um caso raríssimo, raríssimo na Copa do Brasil, uma partida sem televisionamento. Foi feita, eu tive que colher as informações na voz do
Edmundo Santos.
Do Edmundo Santos, que já estava mortinho da vida, imagine, né? Edmundo está fazendo o seu entrer como narrador de futebol e tem 8 gols numa partida, imagine o fôlego dele, né? Ele já estava se arrastando lá. Mas parabéns, Edmundo, pelo seu trabalho, porque pelo menos eu acompanhei em tempo real o que estava acontecendo no Mário Pessoa. E muita gente do Itabuna nem lá foi. Público relativamente pequeno, porque aquilo ali, se aquilo é público grande, meu amigo, então vocês estão olhando o futebol com outra dimensão. O público pequeno. O estádio estava com público pequeno. Infelizmente não tem renda, não tem público presente. Quer dizer, virou uma esculhambação. Foi uma esculhambação total o que aconteceu na quarta-feira no Mário Pessoa, na noite de ontem no Mário Pessoa. O Mário Pessoa não merece isso, não, rapaz. Mário Pessoa é um palco iluminado, com 3 conquistas da seleção amadora do campeonato intermunicipal e com um grande título do Colo-Colo que todo mundo questiona, mas ninguém conquistou até hoje. Time nenhum do futebol do sul da Bahia conquistou que o Colo-Colo fez história. Então, pai, 8-0, você vai falar o que de 8-0? Gestão amadora, time amador, entendeu? E dirigentes amadores.
E vamos enaltecer a equipe do Nova Iguaçu, que no ano passado estreou na Copa do Brasil e foi até a terceira fase, viu? Tirou a equipe do Vitória no primeiro jogo por 2-0, avançou até a terceira fase e só saiu para o América Mineiro quando saiu, mas já fez uma boa grana aí na Copa do Brasil do ano passado. E nesse ano, estreando contra o Itabuna aqui, ou melhor, visitando o Itabuna aqui em Ilhéus, fez esse resultado aí que ficou para a história, 8-0. Então, Nova Iguaçu é um time que, no momento, vem crescendo aí e vai dar trabalho, já está dando trabalho aos grandes lá no Campeonato Carioca, no Rio de Janeiro, né?
É verdade. Nova Iguaçu, um time jovem, e é jovem o time, viu? Time jovem. Né, mas os jovens que parece que já tem uma experiência de longas datas. Né? Ontem a gente bateu um papo com o coordenador técnico coordenador de futebol, o Andrezinho. Ele que já viveu a experiência como jogador, Flamengo, Vasco, Internacional, Botafogo, pegou convocação para a seleção brasileira, jogou fora do país, hoje é coordenador de futebol do Nova Iguaçu e ele vai bater um papo conosco aqui dentro do Gabriela Esportiva. Andrezinho, time do Nova Iguaçu jogou bem, goleou e convenceu. Você esperava uma partida tão fácil hoje aqui na cidade de Ilhéus? Boa noite.
Boa noite. Não, tão fácil não. Não. Acho que a gente tem que respeitar todas as equipes e é o que a gente sempre falou ali no vestiário. É um grupo maduro que eu acho que o maior respeito que a gente possa ter contra um adversário, independente da situação do que o Itabuna está atravessando, é você marcar forte, é você ter a oportunidade de fazer os gols. E o jogo se tornou fácil porque a gente fez o jogo ficar fácil.
É, Andrezinho, a que você atribui o sucesso do Nova Iguaçu nesse Cariocão 2024? Está o Brasil todo falando do Nova Iguaçu, terceiro colocado na tabela de classificação. Tem um dos artilheiros do campeonato, que é o Carlinhos. Você atribui a que esse sucesso?
A unidade. Eu acho que o ponto forte do Nova Iguaçu é a unidade. Não, a gente não tem vaidade. Né? Você tem um dos melhores goleiros do campeonato, você tem um artilheiro do campeonato. Você tem uma zaga que vem fazendo um grande campeonato, enfim. Mas você sabe que a estrela maior é o clube, é o Nova Iguaçu, é o grupo. E isso que está fazendo a diferença. Né? Claro que a qualidade, né, e a humildade, a simplicidade, o pé no chão, está fazendo toda a diferença.
Você, como coordenador do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu já recebeu alguma proposta oficial? A mídia anda circulando de que o Vasco tem interesse no Carlinhos. Você, como coordenador de futebol do clube, você já recebeu alguma proposta? O clube já recebeu alguma proposta oficial?
A gente fica feliz de ter essa sondagem, né? E foi o que eu, né, procuro passar para eles, de que eles estão fazendo as coisas acontecerem, né? Mas é um grupo muito maduro, né? Volto a repetir, é um grupo com o pé no chão. É normal, futebol é o futebol. É negócio o futebol, quando você está, né, numa fase como o Nova Iguaçu está, é normal você ter sondagem, é normal você ter proposta. Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito, mas agora, até agora a gente não recebeu nada oficial e o foco maior agora é virar a chave já para o Campeonato Carioca e logo em seguida já pensar no Internacional.
Boa sorte para você, para todo o time Nova Iguaçu, tanto no Cariocão como na Copa do Brasil, que vocês possam ir longe aí.
Agradeço e desde já quero parabenizar também, né, o povo de Ilhéus, a torcida de Itabuna que veio, né, prestigiar o time de Itabuna, independente da situação que esteja passando, e pela receptividade que a gente teve aqui. Eu acho que o futebol precisa disso. Acho que somos adversário, mas não possamos ser inimigos, né? Como aconteceu infelizmente, no Fortaleza e Sport, né? Então acho que está de parabéns o povo baiano pela receptividade e pelo profissionalismo e o amor, né? O amor ao futebol.
Bom retorno ao Rio.
Obrigado, agradeço.
Valeu, valeu. Aí, esse é o Andrezinho, coordenador de futebol aí do time do Nova Iguaçu. Né? Deixou bem claro que até agora o time não recebeu nenhuma proposta oficial do Vasco. Né? E deixou claro que o foco é o Carioca, é a Copa do Brasil. Se a proposta chegar, vai ser analisada, né, Fredão?
Acho que o Andrezinho foi revelado pelo Flamengo.
Que ele é do Flamengo.
Né? Como o Bill também, Bill, que é o titular, tá, o 10 do Nova Iguaçu também.
Você falou também com o atacante Carlinhos, Júlio?
Eu bati um papo com o Carlinhos, que marcou gol na partida. O Carlinhos, que é artilheiro do Campeonato Carioca ao lado do Pedro. Né? Vamos bater um papo com ele aqui no Gabriela Esportiva. Beleza, vamos bater um papo aqui com o Carlinhos, atacante, artilheiro do time do Nova Iguaçu. Inclusive, Carlinhos disputa a artilharia do Cariocão ao lado de Pedro, do Flamengo. E hoje aqui marcou contra o time do Itabuna. Vitória convincente, né, Carlinhos? Você esperava um jogo tão fácil assim diante do Itabuna? Boa noite.
Boa noite, a todos. Tá sendo um prazer falar com vocês. Cara, a artilharia do Carioca tá sendo muito importante pra mim. Mas pensando em pró, eu tô pensando no grupo todo, né? Que nosso grupo consiga chegar até a final, que isso vai ser mais importante. Falando da noite de hoje, foi uma noite maravilhosa. onde a gente pôde colocar todo o nosso treino, nosso futebol, né? E acabar fazendo os gols que a gente fez. Então foi uma noite muito feliz para a nossa equipe.
Carlinhos, aqui você atribui esse sucesso do Nova Iguaçu, principalmente no Campeonato Carioca, é o terceiro colocado, está chamando atenção aí, não só do Rio, como do Brasil. Hoje vocês chegaram aqui na Copa do Brasil, deram talvez a maior goleada da rodada, né? Ainda faltam jogos terminar. Você atribui a quê o sucesso do Nova Iguaçu?
A Deus, né? A Deus, porque a gente não consegue nada sem ele, né? Ele dá a força devida de todo dia pra gente ir treinar, botar nosso melhor pra fora. Então, honra e glórias a Deus e ao trabalho. A gente tá trabalhando muito desde o começo, né? Na pré-temporada, a gente sempre sabia o que a gente queria. Então, é isso. A Deus e ao trabalho.
Carlinhos, como é que tá aí a sua cabeça, né? Você é um jogador ainda novo, tem muita estrada pela frente, artilheiro de um dos principais campeonatos do país e está sendo pretendido aí pelo clube grande do futebol brasileiro, que é o Vasco, né? Você já recebeu alguma proposta, já conversaram com você, como é que anda essa situação?
Cara, eu prefiro, sendo bem sincero com você, eu prefiro ficar mais de longe, né? Eu não se preocupo em ficar sabendo de propostas. Aparece que eu estou indo para muitos lugares, mas eu estou focado no Nova Iguaçu e fazer um belo de uma competição e terminar bem.
Quantos gols? Foi tantos gols hoje aqui. Quantos gols o Carlinho marcou hoje?
Eu fiz um e o juiz tirou o outro, pô. Aí me complica, aí me quebra.
E o gramado? O gramado do estádio Mário Pessoa, Carlinhos, o que é que você pode dizer? Muitas pessoas andam reclamando do gramado, mas você que jogou hoje aqui, o que é que você pode dizer?
Não, gramado bom, né? O piso é um pouquinho duro só, mas é um gramado bom, onde a gente pôde desempenhar o nosso papel.
Boa sorte para você na sua caminhada e um bom retorno pro Rio.
Obrigado.
Tá aí o Júlio César conversando com o Carlinhos, artilheiro do Campeonato Carioca, marcou um gol ontem, né? Contra o Itabuna pela Copa do Brasil. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já às 6h37.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva está voltando no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveita, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
E voltamos já com o nosso Gabriela Esportiva, faltando 15 para as 7, né? Vamos aqui seguir com mais informações, olha. Primeiro tricampeão baiano, Galícia Esporte Clube, conhecido como Demolidor de Gigantes, está em reta final para se tornar uma sociedade anônima do futebol SAF. Visando retomar os anos de glória, o clube tem um objetivo claro em 2024, voltar à elite do futebol baiano. Confirmado na Série B do Campeonato Baiano, o Galícia se prepara para iniciar a temporada com o futebol profissional aí, então, mais um time que vai, de repente, ser um dos oponentes do Colo-Colo de Léo também, né?
Mais um, né? É surpresa essa volta do Galícia agora com como SAF, né? E Galícia voltando e nessa competição que já estão anunciando mais duas equipes novíssimas, né? O Porto lá de Porto Seguro e o Itapetinguense, o Atlético Itapetinguense de Itapetinga, também anunciando sua volta ao futebol. Vamos aguardar. Muito provavelmente teremos uma seletiva para poder preencher as 10 equipes, porque
são muitos pretendentes.
São muitos pretendentes para poucas vagas, são 10 vagas,
pra
né?
Para a Série B, né, Zé?
Para a Série B é possível que tenha, né? Mesmo porque o ano passado teve a Série B e o Colo-Colo corria risco, porque eles deixaram bem claro no regulamento que havia rebaixamento, né? Do nono e do décimo colocado, o que realmente aconteceu. Então, muito provavelmente, a federação deve se manifestar, porque seriam 5 novos clubes, né, numa competição de 10. Então, certamente teremos mais clubes do que vagas para esse campeonato baiano da segunda divisão.
É isso. 6h47 agora.
Gabriela Esportiva.
Seguindo falando agora de Copa do Nordeste, a quarta rodada aí, né, foi fechada ontem. Tivemos aí 4 jogos. O América de Natal recebeu 13 e empataram em 2-2. Ontem também no Albertão, o River do Piauí recebeu Itabaiana e o River venceu por 1-0. No Castelão, no Ceará, o Ceará recebeu o ABC e ficaram no empate em 2-2. Aí depois de sair na frente, o Vovô cedeu esse empate aí para o ABC. E no Rei Pelé, o CRB recebeu o Bahia e o Tricolor de Aço, o Esquadrão de Aço, conseguiu vencer por 1-0. Foi um jogo, como foi previsto, Zé, bem complicado, é que o momento do CRB também é um momento muito bom, né?
É, um momento bom do CRB. O Bahia venceu o jogo num lance de 3 passes, né? De muita inspiração do Tassiano. Aliás, sobre Tassiano, eu diria que só tem 2 jogadores nessa posição do Tassiano, que Tassiano tanto protege o sistema defensivo, como é um jogador que também surpreende e chega na cara do gol. Né? Eu diria que nesse campeonato baianão da Série A, são 2 jogadores muito parecidos, né? Tassiano pelo Bahia e Ramírez pelo Barcelona. São funções parecidas e 2 jogadores diferenciados. Aliás, no jogo de ontem, Marcos, Tassiano foi o único que foi utilizado, que havia participado também da competição do Baiano lá em Juazeiro, contra a Juazeirense. Quer dizer, foi o único que jogou ontem, que tinha atuado pelo Bahia no dia anterior.
Foi
no jogo anterior do Campeonato Baiano. Então, um jogador diferente, saiu em velocidade, o passe que ele recebeu também foi brincadeira, né? O passe do Ademir.
Ele recebeu lá na defesa, tocou pro Caulinho, o Caulinho de esquerda fez
o Caulinho lançou ao Ademir.
Ademir,
isso, e Ademir de primeira bateu e ele entrou, colocou por cima do goleiro, um gol de bela feitura. Quer dizer, um jogador que se adaptou completamente ao esquadrão do tricolor, entendeu? O Bahia tá bem. Bem do Campeonato Baiano, está bem também na Copa do Nordeste e é seguramente forte candidato a conquistar o seu título de número 50 na história do estadual.
É, o Tassiano já é um dos. Já é o 50, 51, né? Já tem 50.
Quem conquistou os 50 foi o professor Pardal ano passado. O Renato 51. Paiva.
É isso mesmo. O Bahia foi para a liderança do grupo B com 9 pontos, aí passou o Fortaleza na Copa do Nordeste. E o Sport pulou para a liderança do Grupo A, né? Porque com essa derrota o CRB ficou com 7 pontos, mesmo a pontuação do Sport, mas aí o saldo de gols igualou, só que os gols marcados pelo Sport, né, são 5 contra 2 do CRB. Ou melhor, 7 contra 4 do CRB, 5 contra 2 são os gols contra. E a gente segue adiante com mais informações no nosso Gabriela Esportiva. Fredão, o que é que você traz aí?
Que essa rodada da Copa do Nordeste foi a quarta rodada de 8 rodadas. E na próxima rodada o Bahia vai pegar o Ceará no dia 6 de março, né? E o Vitória pega o Itabaiana também no mesmo dia.
O Vitória, que por enquanto aí tá fora da zona de classificação no Grupo A, está em sexto lugar. Viu?
Sexto lugar com 5 pontos, né? Uma vitória, 2 empates e 1 derrota.
Isso aí. A gente não para não, viu? Com mais informações, faltando 9 para as 7.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Falar da Conmebol Libertadores, a pré-Libertadores aí nessa segunda fase. Tivemos aí o Botafogo ontem recebendo, vamos falar primeiro do jogo do Atlético Nacional e Nacional do Paraguai. O Nacional venceu por 3-0, já havia vencido a primeira partida por 1-0 e passou adiante aí nessa pré-Libertadores. Tivemos também ontem a equipe do Nacional do Uruguai recebendo Puerto Cabello e vencendo por 2-0. O Nacional já tinha vencido também pelo mesmo placar no jogo anterior, o jogo de ida, e o Nacional do Uruguai passou adiante também. O Botafogo aí recebeu a equipe do Aurora. Na primeira partida, o Botafogo visitou a Aurora, empataram em 1-1, mas ontem o time da Estrela Solitária aplicou uma goleada em 6-0 pela pré-Libertadores, avançando de fase. Como será que está a cabeça do torcedor botafoguense, né? Diante da decepção do ano passado, Fred.
É, o Botafogo passou de fase, né? Vai jogar com o Bragantino, próxima, né, próxima fase, porque o Bragantino também se classificou com, ganhando para o Águilas e pelos pênaltis. E o Botafogo ontem venceu, convenceu e não deu chance ao rival de assustar. Teve uma postura que, sem tirar o pé, e
Tiquinho voltou a marcar, né?
Tiquinho voltou a marcar, a jogar bem, né? Preparou algumas jogadas aí. E o destaque foi Júnior Santos, que fez 4 gols na partida. E foi, a goleada foi uma consequência, né? A qualidade técnica do Botafogo e a desenvoltura, é, que eles voltaram a desempenhar, né, nesse jogo aí, que estava faltando, né, já há algum tempo aí, logo, é, tanto no final do Campeonato Brasileiro quanto ainda no Campeonato Carioca, ele não tinha apresentado. Então foram 90 minutos de bom jogo e, como o Zé sempre fala aqui, de muita intensidade, né? E a postura foi essa, eles jogaram com intensidade o tempo todo, valorizaram o jogo e fizeram um grande jogo, e o resultado foi uma grande goleada.
Eu acho que o torcedor do Botafogo está feliz com esse resultado. O time avançou, né, para a terceira fase dessa pré-Libertadores, mas ele vai continuar cauteloso, viu, com o time do Botafogo.
Sim, né? aí o trauma é esse aí, né? O Botafogo vai pegar agora o Bragantino no dia 6/3 em casa, e o jogo de volta no dia 13 de março.
É isso aí, olha
pela,
só.
Pela pré.
Vamos falar agora de surf, né? Porque a Tainá Henkel garante segunda vaga feminina do Brasil nas Olimpíadas. O Medina ainda tem chances aí no masculino. Então o Brasil tem mais uma surfista garantida nas Olimpíadas de Paris 2024. Ontem, ou melhor, hoje, a Tainá Henkel confirmou a vaga ao avançar no round 5 do ISA Games em Porto Rico. A catarinense, que precisava ao menos terminar a competição feminina entre as 8 melhores, foi beneficiada pela eliminação de 4 concorrentes, o que já garantiu nos jogos aí. Então tem mais essa atleta aí para disputar os Jogos Olímpicos, né, Fredão?
Marcão, o ISA Games desse ano 2024 está sendo disputado em Arecibo, em Porto Rico. E a janela vem do dia 24 até o dia 3/3, até domingo agora. E o Brasil, hoje foi uma grande participação brasileira, porque há um dia atrás aí o Filipinho perdeu uma bateria e isso ia fazer falta, né? Porque o Brasil disputa mais uma vaga aí por grupos, e a disputa é com Estados Unidos e Austrália. Mas hoje o Brasil fez um grande dia, Gabriel Medina continua arrebentando no campeonato. E os torcedores hoje estavam preocupados com o Filipinho numa bateria aí de repescagem. Mas ele foi bem na bateria, se classificou, inclusive derrotando também um americano que saiu. Isso tudo é bom para a equipe brasileira, né? Porque no final é a pontuação de grupos que vai contar para o Brasil poder ganhar mais uma vaga para as Olimpíadas, sendo que Filipinho já está classificado e João Chianca também. Aí a luta é para que o Gabriel Medina ou o Iago Dora, que também vem bem no torneio. Então a gente espera aí que o Brasil alcance esse resultado e seja campeão do ISA Games aí.
É isso aí, Fredão. Então vamos às considerações finais do nosso Gabriela Esportiva desta quinta-feira. Com você mesmo, Fred. Pode começar aí.
Bom, hoje vou mandar um abraço aí para a turma de mações aí, de amigos, meu amigo Antônio Carlos Rabá, doutor Antônio Carlos Rabá, doutor Júlio Cubano. Dia de quinta-feira é o dia do bode, né, onde eles se reúnem aí. Então um abraço para eles e boa noite aí para todos, para os ouvintes queridos aí da Gabriela Esportiva, para Marcão aqui Bezerra, meu colega de trabalho, e meu amigo Júlio e meu amigo Zé Maria.
Valeu, Fredão. Boa noite para você. Até amanhã aí no nosso Gabriela Esportiva. Zé Maria, o presidente campeão.
Bom, nas considerações finais, eu quero lembrar que hoje tem a decisão da Recopa Sul-Americana, né?
Olha aí.
Fluminense e LDU. E olha que a LDU já derrotou o Fluminense em 2 decisões. na Libertadores de 2008 e na Sul-Americana de 2009. É a terceira decisão. No primeiro duelo que aconteceu em Quito, o Fluminense perdeu por 1-0, portanto, joga esta noite no Maracanã. Agora, com a novidade, vai contar com a presença de John Kennedy, que estava afastado porque foi expulso naquela final da Copa Libertadores, não jogou no primeiro jogo em Quito, e vai contar também com o lateral Samuel. Vamos ver como é que vai se comportar o torcedor do Fluminense e o time do Fernando Diniz, né? Porque é uma decisão no Maracanã. Vamos ver se esse esquema do Fernando Diniz, que faz a opção de ter a posse de bola, vai funcionar diante da boa equipe competitiva lá da LDU de Quito. Nas considerações finais, eu faço uma reflexão, principalmente para quem teve a oportunidade de ver a década de 60, o futebol na década de 60, quando os jogos aconteciam na Desportiva Itabunense. Eu fui um privilegiado, com meus 13 anos, 14 anos, estava ali constantemente acompanhando o torneio Ilhéus Itabuna, que era a competição mais importante da época, né? Com três equipes de Itabuna, três equipes de Ilhéus também participando. Então, quem viu jogar, como eu vi jogar, Zé Reis, Florizel, Santinho, os irmãos da família Riela, Fernando, Lua, Carlos, para ver o futebol atual do Itabuna, gente, vamos mudar isso aí, porque ainda existe um campeonato para ser feito, para ser cumprido, que é o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, é preciso ter uma ação, profissionalizar esse projeto aí e colocar jogador. Não precisa colocar jogadores de salários altos, não. Não é isso que a gente está pedindo. Todo mundo sabe a realidade do futebol da Bahia. Mas colocar jogadores que possam ter altivez, honrar a camisa, entendeu? Ter um futebol mais compacto, mais solidário, que a gente não vê, não observa no Itabuna. Um abraço a todos, até amanhã, para a gente poder fechar a semana aqui do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé. Nosso grande abraço para você, e também nos solidarizamos aí, mandamos um abraço fraterno aos nossos irmãos de Itabuna, né? Que estão sofrendo e sofreram com essa goleada, nesse vexame. E com certeza o time leva o nome da cidade e tem muito itabunense apaixonado por futebol lá. Júlio César, suas considerações finais.
Quero mandar um abraço aqui para o meu compadre Lelé, que está lá na Ponta da Tulha, acompanhando o nosso programa. Ele, a esposa dele, Dona Márcia, a Maria Helena, sua filha, e meu amigo Zé. Mandar um abraço para o meu pai, também está aqui no Alto da Conquista ouvindo o nosso programa. E a toda a torcida do Barcelona que está se organizando para viajar para Lagoinhas para testemunhar aí, quem sabe, essa classificação histórica do Barcelona, né? Porque se o time conquistar a vitória lá, vai a 19 pontos. Pode ficar em segundo ou até primeiro.
Depende,
né?
Do jogo do Bahia.
E aí seria uma classificação histórica, né? Do time do Barcelona. Então, mandar um abraço aí para essa galera que está se organizando. E sábado eles vão bater em retirada com destino à cidade de Alagoinhas. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir, aqui em mais um Gabriela Esportiva.
Grande abraço para você, Júlio César, e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa, Gabriela Esportiva, no oferecimento Pai Mendonça. Março é o mês do feirão de pisos do Pai Mendonça. Aproveita, o momento é agora. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem o Hit Parade com Tony Café.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.